Aquecimento global gera a primeira área árida do Brasil. Filme sobre a Amazônia perdido há mais de 100 anos é encontrado na Europa. Engenheira é a primeira mulher a dirigir Centro Federal de Pesquisa de Tecnologia da Informação. Biólogos identificam borboleta, que é resultado de um fenômeno evolutivo incomum. Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil, uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e o tema principal do programa de hoje é a expansão do clima semiárido e de áreas secas no território brasileiro. O aquecimento global está causando mudanças no ciclo da água no planeta e um sinal de alerta desse fenômeno no Brasil é o surgimento de uma zona árida no norte da Bahia. Outro destaque do programa é a descoberta, em um arquivo na República Checa, de um filme sobre a Amazônia feito há mais de 100 anos pelo cineasta Silvino Santos, que desapareceu antes de ser lançado no Brasil e só era conhecido por fotografias. Vamos conversar também com uma engenheira biomédica que é a primeira mulher a dirigir o Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer, em Campinas. E também vamos falar sobre a descoberta de uma borboleta que é resultado de um fenômeno evolutivo raro no reino animal. Análises genéticas mostraram que a espécie surgiu do cruzamento de antepassados de outras duas borboletas que ainda hoje estão presentes na natureza. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos @pesquisafapesp no Facebook e no X, o antigo Twitter, e no Instagram e no Telegram, @pesquisa_fapesp. Nosso site é o revistapesquisa.fapesp.br e lá você pode ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser. Também pode se cadastrar na nossa newsletter, assim você acompanha a nossa produção de reportagens, vídeos e podcasts. E se quiser falar com a gente, fazer uma pergunta ou uma sugestão, escreva para o e-mail pesquisabr@fapesp.br.
Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
O programa começa com um giro de notícias. A cobra mais longa já registrada na natureza foi descrita por paleontólogos da Índia em um artigo publicado na revista Scientific Reports. Pesquisadores do Instituto Indiano de Tecnologia Roorkee recuperaram 27 vértebras de uma cobra com tamanho estimado em 15 metros de comprimento que viveu há 47 milhões de anos. O animal era duas vezes mais comprido do que as cobras mais longas que existem hoje, as pitons reticuladas, que têm entre 5 e 7 metros e chegam a pesar 160 quilos. Os fósseis foram encontrados em 2005 em uma mina de carvão em Gujarat, no oeste da Índia, mas a princípio os pesquisadores acharam, pelo tamanho, que as vértebras pertenciam a algum crocodilo extinto. A cobra foi batizada de Vazuki Indicus em homenagem a Vazuki, uma serpente frequentemente retratada, enrolada no pescoço do deus Shiva em representações artísticas do hinduísmo. Os Institutos Nacionais de Saúde, a principal agência de financiamento à pesquisa biomédica dos Estados Unidos, anunciaram um aumento de 8% nos vencimentos de seus 5 mil pesquisadores de pós-doutorado. O patamar mínimo a ser pago aos pesquisadores por ano será de $61.008, o equivalente a R$ 314.000 anuais, ou pouco mais de R$ 26.000 por mês. O aumento é maior do que a inflação do período, mas os vencimentos ainda estão aquém dos $70.000 anuais propostos por um grupo consultivo para atrair e reter na carreira os jovens cientistas. Astronautas chineses conseguiram fazer reparos na estação espacial Tiangong, danificada pelo impacto de detritos espaciais, que são restos de satélites e de pedaços de foguetes que continuam em órbita. Em uma entrevista coletiva, técnicos da Agência Espacial Chinesa reconheceram que destroços atingiram há alguns meses cabos de energia nas asas solares do módulo central da estação, causando falhas no suprimento de energia. O conserto foi realizado em duas caminhadas espaciais, a última delas em março. A agência anunciou que vai reforçar os procedimentos de alerta e de prevenção de colisões espaciais. A mais recente edição do boletim Infogripe da Fiocruz aponta um aumento no país das internações por síndrome respiratória aguda grave entre março e abril. O aumento foi registrado em 20 dos 27 estados brasileiros. Os destaques são as infecções pelo vírus influenza A, que causa gripe, e pelo vírus sincicial respiratório, responsável pela maioria dos casos de pneumonia e bronquiolite em bebês. Já os casos de Covid-19 permanecem em queda nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul, enquanto nos estados do Norte e do Nordeste a tendência é de estabilidade em patamares baixos. Embora as mortes associadas ao influenza estejam aumentando, ainda há um amplo predomínio de óbitos por Covid-19 nas notificações de síndrome respiratória aguda grave. No acumulado do ano até 15 de abril, foram registradas 2.322 mortes pela síndrome. Nos casos em que foi possível detectar a presença de algum vírus em testes laboratoriais, 81,7% eram de SARS-CoV-2, 12,3% eram de influenza A e 3,1% eram do vírus sincicial respiratório.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
O filme Amazonas, maior rio do mundo, rodado entre 1918 e 1920 e dado como perdido desde os anos 1930, foi reencontrado no Arquivo Nacional de Cinema da República Tcheca. A obra foi dirigida pelo cineasta luso-brasileiro Silvino Santos, um dos profissionais mais produtivos do cinema de não-ficção no Brasil do início do século XX, e mostra uma viagem pelo rio Amazonas e seus afluentes, com cenas de lugares como Amapá, Pará e Amazonas. No arquivo da República Tcheca, ele estava catalogado como uma produção norte-americana de 1925 e não tinha nenhuma menção ao seu verdadeiro criador. O crítico e curador norte-americano Jay Weisberg viu o filme e identificou a linguagem cinematográfica de Silvino Santos, fez uma busca na internet e localizou uma tese de doutorado defendida em 2019 na Escola de Comunicações e Artes da USP, que havia se debruçado justamente sobre esse e um outro filme de Silvino Santos. Weisberg entrou em contato com o autor da tese para dar a notícia. Para contar essa história, nós vamos conversar agora com Sávio Luiz Stocco. Foi ele quem fez a pesquisa de doutorado que havia analisado o filme perdido por meio de documentos e fotografias extraídas de reportagens publicadas na década de 1920. Stocco é professor de artes visuais da Universidade Federal do Pará. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Obrigado, Fabrício.
Professor, queria que falasse um pouco sobre quem foi o Silvino Santos. Que tipo de filmes ele fazia? Qual é a importância dessas obras para a cinematografia brasileira?
Ele foi um documentarista e antes de ser documentarista, um fotógrafo. Ele nasceu em Portugal, mas desde 14 anos se radicou no Brasil, na região norte, primeiro se localizando em Belém, posteriormente em Manaus. E ele fez, a partir da década de 10, mas sobretudo a década de 20, e alguns outros filmes nas décadas subsequentes, mas sobretudo 20, como eu disse, filmes que se tornaram muito importantes na cinematografia brasileira.
Professor, falando sobre o filme Amazonas, maior rio do mundo, até então esse filme era considerado perdido e o senhor mesmo assim conseguiu estudá-lo na sua pesquisa de doutorado. Que filme é esse e qual foi o desafio de analisar uma obra que estava desaparecida?
Isso, esse foi um filme, o primeiro longa-metragem que ele fez, então um projeto de muito destaque na trajetória dele, de empenho artístico, né? Isso está expresso na autobiografia que ele escreveu em 1969, um ano antes da morte dele. E esse filme se tornou mítico assim, na história desse cineasta. Tudo levava a crer que era um filme bastante importante, assim, mas a gente não tinha visto o filme para averiguar, né? Nenhum dos pesquisadores que trataram dele, nem eu, até 2023, quando o filme foi encontrado. No meu doutorado que eu fiz entre 2015 e 2019, eu pesquisei esse filme e tentei reconstituir ele em texto por meio de vários documentos que eu localizei, documentos inéditos que eu localizei nesse período da pesquisa, né, entre 2015 e 2019. Então, eu localizei não só as duas revistas mencionadas de divulgação científica, né, de narrativas de viagem, com mais de 130 imagens sobre esse filme, mas também diversas descrições textuais sobre esse filme. E um documento também de censura, né, que tinha a transcrição dos intertítulos, que são os dizeres que apareciam no filme dessa época, porque a gente está tratando de cinema silencioso. Então, tinha essas cartelas, esses textos permeando e apresentando os temas do filme.
Professor, por que o filme desapareceu? Como a obra extraviou?
Logo após a finalização, antes mesmo de qualquer sessão pública no Brasil, em Manaus, né, a partir de onde o filme foi produzido, ele foi levado para a Europa, foi planejado isso, né, pelos seus produtores e pelo cineasta, para que ele tivesse a tradução dos intertítulos para inglês, francês e alemão, e que o filme fosse comercializado oficialmente na Europa, né, para divulgar o Amazonas e como um produto mesmo de exploração comercial cinematográfica. Mas o que aconteceu é que a pessoa que levaria o filme, o representante legal que levaria o filme para a Europa, ele vendeu ilegalmente o filme e o filme foi considerado perdido. Essa pessoa era da confiança, né, do cineasta e dos produtores, mas ele nunca retornou a Manaus, até onde eu pude averiguar, e, de fato, comercializou esse filme na Europa. Ele vendeu para a Gaumont, que é uma distribuidora francesa, e divulgou esse filme, e houve também a troca do título, né, de Amazonas Maior Rio do Mundo, que é o título dado pelo cineasta na época, para As Maravilhas do Amazonas.
E depois não se ouviu mais falar do filme, as cópias desapareceram.
Isso. O filme circulou por mais de uma década na Europa, com muito sucesso, mas sem a identificação do cineasta e sem a identificação do país de origem também. Por isso que esse filme demorou tanto tempo para ser identificado. Ele estava na Cinemateca da República Tcheca e sem essas identificações. E lá, sem que eles soubessem, né, os conservadores contemporâneos soubessem dessa história do Silvino e da existência desse filme, na história desse cineasta tão importante, eles não fizeram esse link. Precisou passar todo esse tempo para a gente fazer essa contextualização do filme agora.
Isso aconteceu no ano passado. Entraram em contato com o senhor para falar de um filme que poderia ser o Amazonas Maior Rio do Mundo. Como foi esse contato?
Foi em fevereiro do ano passado, 2023, um curador norte-americano que é curador do Festival de Pordenone, é um festival muito importante de cinema silencioso. Ele foi fazer uma prospecção nesse acervo da Cinemateca da República Tcheca e os conservadores mostraram esse filme lá. Ele estava atrás de filmes sobre a América do Sul. Era um filme de muito destaque que os conservadores gostavam, prezavam muito, né? Uma longa-metragem, bastante muito bem constituído e de boa realização assim, cinematográfica, mas que eles não tinham dados, né, para contextualizar. E esse curador, que é o Jay Weisberg, ele já tinha visto um outro filme do Silvino Santos que havia passado nesse festival da Itália, de Pordenone, e ele começou a pesquisar, né, novas pesquisas sobre esse Academia Brasileira, né? Sobre esse cineasta, e encontrou minha tese com toda essa descrição, né, em um capítulo, com essas mais de 130 imagens que eu disponibilizei lá nesse capítulo, e a reconstituição da narrativa, tudo corresponde de fato, né? Então, a gente pôde fazer essa afirmação, né, sem dúvidas, né, de que esse era o filme e de que ele estava integral. Porque caso a gente não tivesse esse estudo, né, para fazer essa comparação e todos esses documentos que eu reuni na minha tese, seria difícil a gente entender se o filme estava integral, se o filme existiam partes de outros filmes, porque era uma coisa que acontecia também na época, né? Uma reedição, cada exibidor poderia recortar o filme ou remontar, assim, havia um pouco essa prática dessa maneira como estou colocando aqui. Mas, para nossa surpresa, a documentação localizada e da forma que eu reconstituí no capítulo, ela corresponde muito bem ao que a gente tem no filme hoje.
Professor, é possível a essa altura retificar os créditos do filme?
Ele já está sendo, né, apresentado como um filme do Silvino Santos, desde a primeira exibição, se eu não estou enganado, foi em setembro de 2023, no Festival de Pordenone. A gente já faz essa afirmação de que é um filme do Silvino, mas no filme em si não há um crédito que faça essa identificação. O que a gente faz é algumas cartelas prévias ao filme e no catálogo, a sessão é apresentada como um filme do Silvino, com esse contexto, né, de perda e de que na história dele ele foi retirada essa identificação.
E como foi assistir pela primeira vez uma obra que havia sido objeto do seu doutorado?
Ah, foi incrível, né? Todos os detalhes do filme que eu conhecia, às vezes parcialmente, né, pela documentação, porque mesmo com bastante descrição textual ou algumas imagens, as mais de 130 imagens, elas não dão conta de todos os elementos que o filme apresenta, então foi uma riqueza enorme poder constatar isso no filme, né? Novas coisas foram reveladas, porque a gente não compreende apenas com a documentação escrita ou fotográfica, né? Na sessão em São Paulo, eu vi ao lado do meu orientador, que foi Eduardo Moretin, e, enfim, mesmo eu já tendo visto o filme algumas vezes, ele me apontou outros elementos que ele percebia ali na narrativa, né? Então, isso é muito interessante, a gente ter o filme, e é um documento importantíssimo para a gente conhecer uma testemunha ocular, né, do que se fazia economicamente, como se explorava economicamente a região amazônica naquela época, além de que também é um produto artístico, documental, muito significativo para a cinematografia brasileira, né? Então, por todas essas razões, é um grande achado, assim, para a cinematografia brasileira e portuguesa também, né? Lá eles estão festejando também esse achado.
Nós conversamos com Sávio Luiz Stocco, professor da Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal do Pará. Para saber mais sobre o filme sobre a Amazônia, desaparecido há mais de 100 anos e reencontrado na República Tcheca, leia a reportagem de Silvia Gomes na edição de abril da revista Pesquisa FAPESP, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
Muito obrigado, Fabrício.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
No final do ano passado, uma área de pouco mais de 5.700 km² no norte da Bahia mudou de status e, em vez de semiárida, passou a ser classificada como árida. A mudança de status é inédita no Brasil e esse trecho do Nordeste figura hoje como o mais árido do país. A nota técnica que embasou a reclassificação feita por pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, confirma informações produzidas por vários outros estudos que indicam que a maior parte do território nacional, com exceção da região sul e de setores litorâneos do sudeste, está ficando menos úmida. Nós vamos conversar agora com uma das autoras desse estudo, a física Ana Paula Cunha, pesquisadora do CEMADEM. Olá, Ana Paula, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Olá, boa tarde. Eu que agradeço pelo convite.
Quais são os principais resultados desse estudo que o CEMADEM fez com o INPE? Por que que o Brasil está ficando mais árido? O que vocês observaram?
Bom, o que nós fizemos foi a atualização, né, do mapeamento de aridez no Brasil. Como que é feito esse mapeamento? Nós precisamos, né, de séries temporais longas de precipitação e séries temporais longas de evapotranspiração. Por quê? O índice de aridez é um cálculo feito, né, pela razão da precipitação pela evapotranspiração. O que significa isso? É uma razão do que entra no sistema em termos de chuva e o que sai por perdas por evaporação, né? Bom, então nós fizemos esse cálculo com dados desde 1960, dados esses coletados de estações meteorológicas, né, distribuídas por todo o Brasil, tanto de precipitação como das outras variáveis utilizadas para calcular a evapotranspiração. Bom, feito isso, nós fizemos análise em cada bloco de 30 anos. Por quê? Para a configuração de um novo clima, né, avaliar mudanças de clima, nós precisamos considerar blocos de pelo menos 30 anos para verificar se aquela condição não é uma condição que começou ou que terminou no ano seguinte, se é uma condição definida, estática no tempo, né? Então, portanto, nós fizemos isso. Em cada bloco de 30 anos, começando lá na década de 60, desde então, nós temos observado que o índice de aridez tem reduzido o valor. O que significa isso? De maneira geral, principalmente na região central do Brasil, tem ocorrido, né, ou uma redução de precipitação e um aumento da evapotranspiração. Esse aumento da evapotranspiração é diretamente relacionado ao aumento de temperatura, ou seja, uma tendência de um clima mais seco em algumas regiões, mas, sobretudo, mais quente, né? Lembrando que, em algumas regiões do Brasil, essa mudança, né, da condição de aridez, ou seja, aumentando, né, a aridez, não está relacionado só à redução de chuva. Na maior parte, está mais relacionado ao aumento de temperatura. E outros, o combinado dos dois, o que é muito pior. Agora, o clima semiárido, né, que é um rancho do valor do índice de aridez, ele é típico da região interior da região Nordeste, né? E é um clima definido no Brasil. Agora, o que temos observado é que esse limite da região semiárida tem se expandido. Isso não é novidade, isso já tem sido analisado, observado anos para trás, né? Mas o que chamou mais atenção nessa análise é que em seguida do clima semiárido nós temos o clima submuito seco, que era muito comum, que é muito comum ao redor do semiárido. E nesse estudo que nós fizemos, além de identificar um clima árido no interior da Bahia, nós identificamos ainda regiões com clima submúrido seco no Pantanal, o que não é comum.
Quer dizer, tem duas notícias preocupantes: essa mudança de status nesse trecho do Nordeste, que hoje é o mais árido do país, e também um clima bem mais seco no Pantanal, é isso?
Exato. Inclusive, esse resultado foi o que chamou até mais atenção do próprio MMA, né, que foi quem solicitou o estudo. Justamente porque existe um problema no semiárido que já é conhecido, está, né, se expandindo agora o clima árido. No entanto, outras regiões do Brasil estão, em razão, né, principalmente de aumento de temperatura, estão se tornando mais áridas, né, a exemplo do sul do Pantanal, né, onde uma região significativa, antes, né, com uma outra classificação climática mais úmida, passou a ser, então, subúmido seco, que é um limiar ali para quase semiárido também.
Ana Paula, e quais são as perspectivas? Tem outros lugares no Brasil que podem se tornar áridos? O que deve acontecer com o Pantanal? Dá para fazer algum tipo de previsão?
Uhum. Bom, em relação ao clima árido, né, que foi identificado ali numa porção do norte da Bahia, em torno dessa área, algo em torno de aproximadamente 15 mil quilômetros quadrados, né, já está quase no limite ali também de tornar árido. Então, certamente, até o final da próxima, da outra análise de 2030, a partir de 2030, a gente já veja essa área de árido hoje, né, estimada em torno de 5 mil quilômetros quadrados, chegar ali quase que triplicar de tamanho, né, porque já está no limiar de ser classificado como uma outra categoria mais seca. Agora, como eu falei no início, esse direcionamento para um clima mais seco e mais quente está muito relacionado à temperatura, aumento de temperatura que tem aumentado no globo todo, e o Brasil não está isento disso, continua também aumentando a temperatura no Brasil. E as projeções que se tem, né, do IPCC são de que as temperaturas continuarão aumentando. Se as temperaturas continuarão aumentando, a evapotranspiração continuará aumentando, né? Então, você precisaria de muito mais chuva para manter o clima. Como a gente sabe que a chuva também pode ser que diminui algumas regiões, a resposta é de que as projeções são de que o nosso país, assim como outras regiões do globo, se torna cada vez mais quente e mais seco.
Para o ouvinte ter uma ideia do que aconteceu nesse trecho do Nordeste, que foi reclassificado, como é o clima hoje em relação ao que era há 30 anos? Dá para ter algum tipo de atividade produtiva ali? Tem muita gente morando? O que aconteceu nesse lugar?
É uma região onde já é vulnerável socioeconomicamente falando, onde a agricultura de sequeiro é predominante e onde que esse sistema produtivo vai se tornando cada vez mais desafiador se não tiver, né, estratégias, né, de adaptação para esse clima, novo clima, né? Existe uma vegetação que é adaptada ao clima, mas existe uma certa limitação de adaptação, né, em termos dos ecossistemas. Então, em razão, né, dessa baixa disponibilidade hídrica, né, e com tendências de que se tornem ainda menores, a atividade produtiva, principalmente a agricultura de sequeiro, é muito desafiadora e vai se tornar cada vez mais, né, se não houver, em paralelo, aumento das capacidades de resposta para esse novo clima ou redução das vulnerabilidades associadas ao clima nessas regiões.
Você mencionou a agricultura de sequeiro, poderia defini-la, por favor?
Isso, a agricultura de sequeiro é aquela agricultura que depende única e exclusivamente de chuva, não tem irrigação nenhuma, e é predominante no semiárido.
Que tipo de estratégia de adaptação poderia funcionar numa situação dessas?
Além de atividades, pesquisas que já são feitas pela própria Embrapa, né, de sementes cada vez mais resilientes, né, essas condições de clima, é importante também financiamento, né, em infraestrutura hídrica, né, que essas pessoas tenham acesso, né, à segurança de acesso à água, ainda que em condições de clima cada vez mais extremos.
Ana Paula, que impacto o clima cada vez mais seco pode ter em outras atividades, como geração de energia, como agricultura? O que se projeta?
Bom, considerando que nós estamos caminhando, né, e continuamos caminhando para um clima, para um país, né, com um clima mais quente, mais seco, ou seja, uma redução da disponibilidade hídrica em grande parte do Brasil, principalmente no centro-sul do Brasil, além da agricultura, né, que tem os impactos diretos, né, tem também ainda os possíveis impactos na produção de energia, como você bem destacou, né? Com uma redução da disponibilidade hídrica, a matriz energética do Brasil precisa ser revista, né? É menos dependente em algumas regiões da energia hidrelétrica e mais investimentos em energias verdes, né? Isso por um lado. Por outro lado, a questão de produção agrícola, né, que acho que eu já falei, a Embrapa já faz um bom trabalho, um excelente trabalho em relação a esses tipos de culturas, né, trabalhando em tecnologia e pesquisa para aprimorar as sementes. Mas o que eu destacaria são os impactos indiretos da seca, né, aqueles que a gente não faz a associação direta, que é em razão de baixa qualidade da água, doenças, né, aumento de algum tipo de doença, principalmente aquelas gastrointestinais, a migração, né, que também não se fala muito, né, impactos de saúde mental também, por conta de crises, né, que as famílias venham a ter em razão ou do aumento do preço do alimento, ou do preço da água, ou da energia, etc. Então, assim, a seca é uma tipologia de desastre muito específica. A seca, assim, eu falo da aridez, mas a seca tem uma associação com a aridez, né, de causar esses impactos em cascata, né, falta de chuva, baixa disponibilidade hídrica, queda da produção, problema de abastecimento, água com baixa qualidade, problemas de saúde mental. Então, é assim, uma cascata de impactos que muitas vezes a gente não fala muito, né? Mas que são, sim, associadas a essa condição desse clima, né, com baixa disponibilidade de água.
Nós conversamos com a física Ana Paula Cunha, pesquisadora do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM. Ana Paula, muito obrigado pela sua entrevista.
Imagina, eu que agradeço.
Essencial à vida, a água é um tipo de matéria que, em função de variações na temperatura, muda constantemente de fase e de lugar. Passa da condição de vapor na atmosfera para de líquido ou sólido na superfície terrestre e vice-versa. Nas últimas décadas, o aquecimento global tem acelerado o ciclo da água, em especial a evapotranspiração, que é a combinação da evaporação da água com a transpiração das plantas. Mas não é sempre que isso resulta em mais chuva. Acontece que o aumento de temperatura também aumenta a capacidade da atmosfera de reter vapor sem que ocorram chuvas. Nós vamos conversar agora sobre a dinâmica do ciclo da água com o especialista em hidroclimatologia Humberto Ribeiro da Rocha. Ele é professor do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP. Olá, professor. Seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Bom dia, Fabrício. A satisfação é minha de estar aqui com você.
Professor, de que forma o aquecimento global está interferindo no ciclo da água no planeta?
O ciclo hidrológico ele pode ser resumido em três componentes. A chuva, que é a remoção da água líquida da atmosfera, vai para a superfície. A evaporação, que é a perda da água líquida da superfície que retorna para a atmosfera. Da água da chuva, parte corre na rede de drenagem das áreas continentais e volta para o oceano. Então, é um ciclo. Esse ciclo é conhecido há milhares de anos. E o aquecimento global, ele tem uma característica marcante, que é o aumento da temperatura da superfície dos níveis mais baixos da atmosfera, até aproximadamente 5, 6, 8 quilômetros, que a gente chama de troposfera. Então, o aumento da temperatura tende a aumentar a evapotranspiração, que é a perda de água líquida e a forma como as plantas também liberam água no processo metabólico de fotossíntese. Por outro lado, a temperatura mais alta faz com que a atmosfera possa comportar mais vapor de água, mais água na fase vapor. Então, são dois processos que acontecem, tá? Uma atmosfera que comporta mais vapor e uma superfície que aumenta a perda de água para a atmosfera. Então, tudo isso tem feito com que a atmosfera esteja em crescente umedecimento. Então, ao longo desse aquecimento, também está sendo observado um umedecimento da atmosfera.
Professor, e como isso pode gerar tanto mais chuva quanto mais seca, dependendo do lugar?
Pois é, aí é que está o ferrolho da questão. A atmosfera ela não pode umedecer-se indefinidamente. O sistema climático terrestre é uma máquina maravilhosa, né, que tende a reagir buscando um equilíbrio. Então, esse excesso de umidade que está vindo pelo aumento da evaporação, que está sendo observado por dados de satélite, ele está levando a um aumento da precipitação para remover aquele excesso, para remover esse excesso. Então, as taxas de aumento da umidade estão sendo na ordem 7% da umidade a cada grau Celsius, que a cada 1 grau Celsius que a atmosfera aquece. E a atmosfera já aqueceu aproximadamente 1,1 grau Celsius nos últimos 100 anos. Então, a resposta do sistema está no sentido de voltar de novo. Só que esse retorno não foi nesse 7% por grau Celsius, foi menor. Foi em torno de 2,5%. 2,5% da chuva tem sido o aumento. E por que isso acontece? Isso acontece basicamente nos oceanos. Nos oceanos acontece um aumento grande da precipitação nos lugares onde chove muito. Então, são os oceanos equatoriais, toda a faixa equatorial, entrando um pouco na faixa tropical do planeta, e faixas um pouco mais extratropicais, latitudes muito altas, por volta de 60 graus, 50 graus. Acontece que nos continentes isso não é bem assim. E outras faixas de oceanos, oceanos subtropicais, aqui, por exemplo, nós estamos numa faixa subtropical aqui em São Paulo, né? Por volta de 20 graus, já na transição. Esses oceanos subtropicais, a chuva está tendendo a diminuir um pouco. Então, olha esse quadro, Fabrício. Faixas do oceano onde a chuva aumenta e faixas onde diminui. Então, tem uma compensação. Alguns com sinal positivo, outros com sinal negativo. Então, essa variação média está sendo menor de 2,5% do que o aumento da umidade do ar, tá? E só para finalizar, nos continentes, a regra é um pouco diferente. Então, essa regra dos oceanos é uma regra que gerou até um bordão famoso, né? Onde é úmido, região onde chove muito, vai chover mais. Onde região seca, onde chove pouco, vai chover menos. Isso vale muito para os oceanos, mas para as regiões continentais não vale estritamente assim. regiões continentais não funcionam desse jeito. Algumas estão funcionando, outras não. Na América do Sul, por exemplo, não está funcionando assim.
Por quê, professor? Tem a ver com cobertura vegetal, com desmatamento?
Certas regiões do planeta têm se notado essa resposta, né? É o que em inglês eles chamam concisamente de wet get wetter, dry get drier. Onde é úmido, vai ficar mais úmido. Onde é seco, vai ficar mais seco. E as regiões da África, aquelas florestas da África, as projeções estão mostrando que vai chover mais. E nas regiões mais secas, no Saara, no Sahel, no Saara e mais ao sul, região da África do Sul, tendência a diminuir. Austrália, chove pouco, chove menos ainda. Regiões da Eurásia, também desse jeito. São as regiões um pouco mais secas, como as regiões ali próximas do Mediterrâneo, tendem a secar um pouco. A América do Sul é o contrário. Então, as projeções estão mostrando uma redução da chuva na Amazônia e um aumento da chuva aqui no sul do Brasil. Isso tem sido muito em razão da forma como se espera ou como esses modelos simulam que a vegetação vai responder com a evapotranspiração. Então, aí está um outro efeito, se chama efeito retroalimentativo, como se chama em inglês, esses efeitos de feedback, que vem no sentido de responder negativamente ao aumento de temperatura. Então, com uma atmosfera muito rica em gás carbônico, crescentemente rica, de maneira geral, as plantas, a vegetação, estou dizendo de maneira geral, elas encontram um ambiente muito rico para esse gás carbônico ser assimilado e fazer fotossíntese e tem menos necessidade de transpirar. Imagina uma floresta amazônica, né, 6 milhões de quilômetros quadrados para transpirar é muita água. Então, os modelos projetam que a evaporação lá vai diminuir, consequentemente, um ar que não tenha a quantidade de umidade que tinha historicamente, a chuva tende a diminuir. Então, são efeitos que nem sabemos se vai exatamente acontecer dessa maneira, tá? Nem sabemos. Não existe ainda uma confirmação que a chuva está diminuindo na Amazônia. Não existe ainda, devido às mudanças climáticas. Temos tido muitas secas na Amazônia, recorrentemente, 3 secas nesse século. Então, isso é um indício, mas não é ainda uma confirmação exatamente do fenômeno.
Professor, existem medidas, soluções, talvez em nível local, que podem ser tomadas para ajudar na regulação da temperatura e das chuvas, para tentar retomar o equilíbrio nos moldes de algumas décadas atrás?
Há medidas que têm que ser feitas para que surtam efeitos em grande escala global. E essas medidas são olimpicamente conhecidas, que é tentar reduzir a quantidade de carbono na atmosfera por meio reduzir as emissões de carbono. Então, isso basicamente está ancorado em reduzir a queima de combustível fóssil, né, mudar a matriz energética, que é um processo muito caro e complicado, né, também evitar o desmatamento de grandes áreas tropicais. Então, essa é uma medida que vai surtir efeito no médio e no longo prazo. As outras medidas são medidas que vêm ajudar as nossas atividades a manter a água no solo, então, na atividade agrícola, né? Técnicas que possam reter a umidade do solo, técnicas de manejo de talhão agrícola, pequenas bacias de conservação, técnicas de plantio que limitem a perda de água com cobertura vegetal. Esses sistemas inovadores, embora ainda não utilizados em grande escala, como SAFs, sistemas agroflorestais, que estão recorrentemente com sombreamento, é uma multiplicidade de pequenas técnicas que todas vão ajudando a conservar a umidade do solo e se prevenir contra efeitos de seca. Contra o excesso de água, é mais complicado, tá? Mas ainda falando em medidas locais, tem a questão também dos extremos de temperatura. Então, esse ano, 2023 para 2024, tivemos várias ondas de calor. Elas foram em grande parte devido ao efeito El Niño, mas elas foram amplificadas devido ao aquecimento global, então teve um efeito de amplificação, eventualmente incremental, e isso tem um efeito muito grande no bem-estar, na saúde, na capacidade laboral. Então, principalmente nas regiões urbanas, urbanizadas, as medidas têm que ser feitas no sentido de criar um conforto térmico, uma infraestrutura verde, um estímulo de tudo aquilo que arrefeça a temperatura nas cidades, onde ainda existe o efeito da ilha de calor urbana. Contra as tempestades severas, são medidas estruturais. Aí eu vejo como medidas estruturais, né? Ações de remoção de pessoas que moram em áreas vulneráveis, esses problemas que tivemos, como em São Sebastião, de deslizamento de encosta, claramente, para mim, na minha opinião, embora eu não seja um especialista em defesa civil, sou um pesquisador apenas, é uma questão de remover as pessoas que estão lá. O custo financeiro de remoção daquelas pessoas certamente é muito menor do que a implantação de sistemas de alarme, que são importantíssimos, né? E depois de cuidar, corrigir tudo aquilo, tratar tudo aquilo, as pessoas têm que ser removidas dessas áreas vulneráveis. Né?
Nós conversamos com o especialista em hidroclimatologia, Humberto Ribeiro da Rocha, professor do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que agradeço.
Para saber mais sobre como o aquecimento global está alterando o ciclo da água e expandindo as áreas secas no Brasil, leia a reportagem de Marcos Pivetta e Renata Fontaneto na edição de abril da revista Pesquisa FAPESP, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
A engenheira biomédica Juliana Daguano foi nomeada diretora do Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer, uma instituição vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, com sede em Campinas, que desenvolve softwares, componentes eletrônicos e tecnologias 3D. Daguano é a primeira mulher a dirigir a instituição em seus 42 anos de história. Ela foi bolsista da FAPESP na graduação e no doutorado na Universidade de São Paulo e desde 2011 é professora da Universidade Federal do ABC. E é com ela que nós vamos conversar agora. Olá, professora, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Eu que agradeço pela oportunidade.
Professora, o Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer surgiu em 1982. As tecnologias da informação hoje têm um grau de sofisticação muito maior do que tinham na década de 80. Como evoluiu o perfil das atividades do centro nessas quatro décadas?
Essa pergunta é bastante interessante, porque quando eu começo as minhas visitas institucionais, a gente começa justamente falando que tecnologia da informação hoje está em tudo. E o CT Renato Archer foi criado com uma missão bastante específica, que foi naquela época a gente tinha a reserva de mercado, né, para produtos da área de tecnologia da informação, então tinha uma política de tentar controlar esse mercado para que a nossa indústria pudesse se fortalecer, e o CTI foi criado no sentido de qualificar e acompanhar essa reserva de mercado. E aí, com o passar do tempo, essa política ela deixou de existir, então o foco, a atuação do CTI, ela ficou muito mais ampla. Então, hoje a gente tem uma área de atuação muito diversificada, mas a gente tem quatro rotas tecnológicas que são as principais de atuação, que é a indústria 4.0, a saúde avançada, as tecnologias habilitadoras e o governo digital. Então, essas áreas de atuação, elas estão alinhadas com a política do Ministério de Ciência e Tecnologia. Nós somos uma administração direta, né, do Ministério, então a nossa estrutura, ela responde diretamente para o Ministério. E aí, muita coisa cabe nessas quatro rotas, né? Alguns pontos que eu posso destacar nessa atuação é a parte de semicondutores. A gente tem toda uma infraestrutura bastante diferenciada para atuar com essa tecnologia, o desenvolvimento, temos duas salas limpas, a gente está num polo tecnológico que é Campinas, né, que a gente tem Unicamp, CNPq, Eldorado, CPQD, outras instituições voltadas para ciência e tecnologia. Então, a gente atua nessa área de semicondutores. Uma outra área é a parte de manufatura aditiva, né? Inclusive, nós somos uma unidade em Embrapi com esse foco de tecnologias 3D. Temos também uma área forte na inteligência artificial, né? E tudo que a gente pode aplicar à inteligência artificial. Área de robótica, área de biosensores. Então, assim, realmente a gente tem uma atuação muito ampla.
Professora, a senhora mencionou que o centro abriga uma unidade da Embrapi, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial. As unidades da Embrapi fazem e aplicam pesquisa em projetos encomendados por empresas. Como vocês têm trabalhado para buscar soluções para empresas?
Então, até foi algo que me encantou quando eu vim da universidade, como pesquisadora visitante em 2019 para trabalhar no CTI. O CTI, como as unidades de pesquisa, ela tem uma missão bastante diferenciada no sentido de ser uma ponte entre a universidade, que tem um foco mais em ciência básica, e o setor produtivo. Então, assim, no histórico do CTI, a gente sempre teve essa atuação, e também o governo com essas, né, duas áreas. E agora, com a Embrapi, a gente consegue ter um pouco mais de estrutura, inclusive de orçamento, para atuar contribuindo com o setor produtivo.
São quantos pesquisadores hoje no Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer? Qual é a estrutura do centro?
A gente brinca que a gente faz muito com pouco recurso, né? Nós somos uma unidade relativamente pequena quando você pega um quadro de uma universidade, né? Que, por exemplo, a Federal do ABC, de onde eu sou originária, né? Eu estou cedida para o CTI Renato Archer, só no meu curso a gente tem 33, 34 docentes na engenharia biomédica. O CTI, na sua totalidade, considerando a área administrativa e a área, né, finalística, que são os tecnologistas e pesquisadores, a gente tem 76 servidores. Né? A gente tem um quadro que conta bastante também com o programa de capacitação institucional. Então, são bolsistas que trazem, né, uma expertise diferenciada e que hoje são bastante importantes no nosso quadro de atuação. Mas na área, né, técnica, hoje a gente tem ali em torno de 40 servidores.
Professora, está havendo um concurso agora para preencher 46 vagas no Centro Renato Archer. Vocês estavam muito desfalcados? Qual deve ser o impacto dessa reposição de quadros?
Então, praticamente a gente vai dobrar o nosso quadro técnico, né, com esse concurso. Nós temos algumas vagas também, mas atuantes ali no administrativo. A partir desse concurso, a gente vai conseguir estruturar o nosso escritório de projetos para deixar o CTI numa estrutura mais dinâmica que possa atender melhor o mercado, né? Nós não tínhamos concurso desde 2013. Então, realmente, é um impacto grande, não só no CTI, como em todas as unidades de pesquisa do MCTI. E agora, esse concurso, ele realmente vai, vamos dizer, mudar, né, a nossa força de trabalho. E a gente está tentando alocar. Nós temos, se eu não me engano, são 17 cargos implementados, né? Então, dessas vagas, eles estão concentrados nessa quantidade de cargos justamente para tentar atender todas as nossas áreas de atuação.
A senhora é a primeira mulher a dirigir o Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer em 42 anos. A engenharia é uma área ainda predominantemente masculina. A equipe do centro tem muitas mulheres? Vocês têm alguma política para aumentar a presença feminina?
Essa pergunta ela é bastante pertinente e interessante, né? Justamente, estou sendo, né, a primeira diretora do CTI Renato Archer. Eu já estava aqui na gestão passada do CTI, fui a primeira coordenadora geral técnica do CTI. Então, o que a gente consegue identificar? Realmente, as áreas de atuação, as áreas de STEM, né, que a gente chama, que são as áreas mais duras de engenharia, de matemática, de física, a gente encontra poucas mulheres atuantes. nosso quadro, em termos de tecnologistas e pesquisadoras, vai, dessas 35 pessoas, 7 são mulheres. E a gente está criando um centro de memória do CTI Renato Archer, né, onde ali a gente vai colocar o nosso histórico, as nossas memórias, as nossas tecnologias, a evolução dessas tecnologias. E é bastante interessante que quando a gente começou esse trabalho de recuperar a memória, e muitas fotos antigas, a gente olha ali nas fotos e realmente a gente não identifica nenhuma mulher à frente, ou mesmo compondo as divisões, a gestão, né, à frente do CTI. Então, assim, são várias barreiras que a gente precisa mudar. É uma questão mesmo de cultural no Brasil. A gente sabe que poucas mulheres chegam aos cargos mais altos de liderança. Hoje a gente tem a nossa ministra, né, a Luciana Santos, que encampou, né, essa bandeira, essa iniciativa de mulheres à frente das decisões. E, para mim, assim, é uma grande alegria. Na UFBC, né, onde eu sou docente, eu já tinha assumido alguns cargos de gestão, mas eu acho que na universidade essa pauta ela é mais discutida, né, das mulheres à frente de posições-chave dentro da estrutura. É bastante complicado até quando você não tem um quadro de servidores, por exemplo, para ajudar a discutir, a poder assumir responsabilidades, é mesmo de implementar políticas de valorização da mulher, a gente tem que fazer aquele trabalho de formiguinha, começar a mudar a mentalidade. Por exemplo, na composição da minha gestão, é a primeira vez também que a gente tem uma diretora substituta. Então, nas minhas ausências, nos meus afastamentos, foi nomeada a Paula Ropelo, também fortalecendo esse quadro de mulheres numa liderança. Vale trazer um pouquinho de algumas ações menores que a gente está tendo. Por exemplo, a gente tem um projeto ali dentro, uma outra unidade de pesquisa, que é o CETEL, que encabeça, mas a gente tem um programa de futuras cientistas. Então, a gente traz anualmente, meninas do ensino médio, do último ano do ensino médio, para conhecer os nossos laboratórios, para ficar um mês aqui com a gente, trabalhando nos nossos projetos e vivenciando o que é ser uma pesquisadora. Então, eu acho que é, assim, com pequenas iniciativas que a gente consegue mudar essa realidade, principalmente nessas áreas mais duras de engenharia.
Nós conversamos com a engenheira biomédica Juliana Daguano, nova diretora do Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer e professora da Universidade Federal do ABC. Professora, muito obrigado por participar do programa.
Eu que agradeço pela oportunidade.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
O cruzamento entre espécies diferentes às vezes acaba em um beco sem saída evolutivo. É o caso da mula, um mamífero híbrido originário do cruzamento do burro com a égua ou da burra com o cavalo, mas que é infértil e não deixa descendentes. Já uma espécie de borboleta amazônica seguiu um outro caminho. Ela é resultado de um fenômeno evolutivo raro no reino animal. Em um estudo publicado na revista Nature, pesquisadores relataram que uma borboleta vermelha, preta e amarela encontrada em toda a Amazônia, o nome dela é Heliconius elevatus, é um inseto geneticamente único e reprodutivamente saudável e que resultou do cruzamento de duas outras espécies de borboletas que ainda estão presentes na natureza. Nós vamos conversar agora sobre essa descoberta com um dos autores do trabalho, André Freitas. Ele é pesquisador do Departamento de Biologia Animal do Instituto de Biologia da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e coordenador do Laboratório de Ecologia e Sistemática de Borboletas. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por nos atender mais uma vez.
Para mim está sendo um prazer voltar aqui ao programa e espero que a gente faça uma boa conversa aqui.
Professor, o que se observa com mais frequência na natureza é que um ancestral dê origem a outras espécies, às vezes, por exemplo, em decorrência do isolamento das suas populações. No caso dessa borboleta, aconteceu algo incomum, que é o cruzamento de duas espécies diferentes, dando origem a uma nova espécie. O quanto isso é incomum?
Excelente pergunta. Eu acho que tem duas coisas pouco comuns. A primeira, realmente, é o fato de híbridos entre espécies diferentes ocorrerem na natureza e serem férteis. Muitas vezes, o mais comum é, como já foi indicado, né, que elas sejam incompatíveis, embora em animais isso seja mais raro, em plantas é muito mais comum, o pessoal da botânica vive muito mais esse tipo de situação do que a gente da área zoológica. Mas, por outro lado, muitas espécies diferentes podem se cruzar sem que isso dê origem a uma nova espécie, porque a gente vai ter a introgressão de genes, né? Genes de uma espécie para outra. Então, ocorre isso naturalmente, por exemplo, entre lobos e coiotes dos Estados Unidos, ocorreu entre seres humanos, homo sapiens e neandertais, mas sem que isso desse origem a uma nova espécie. Isso, então, já é raro, esse tipo de situação. Mais pouco usual é que as duas espécies, em vez de simplesmente trocarem genes, elas resultam em uma combinação única que começa a se comportar como uma espécie distinta, se reconhecer diferentemente e, como a gente demonstra, né, as evidências desse trabalho mostram, que a hibridação dá origem a uma nova espécie. Então, isso é muito interessante, porque é muito além do simples fato de se hibridizarem e darem descendentes férteis. O descendente fértil se comporta como uma espécie distinta das duas espécies parentais.
Professor, e como se descobriu essa borboleta? Qual foi o caminho trilhado pelos autores dessa pesquisa?
Legal, porque esse caminho é um caminho bastante antigo, né? Alguns pesquisadores dos anos 60 e 70, inclusive meu orientador de doutorado, o professor Chris Brown, hoje aposentado da Unicamp, eles iam para campo e coletavam alguns exemplares, algumas espécies já descritas, que olhando o padrão, ele parecia claramente uma mistura de duas. Isso aconteceu mais de uma vez. Só que imagina que nos anos 60, 70, não tínhamos as ferramentas moleculares que existem hoje. No caso dessa espécie em especial, Heliconus elevatus, ela tem um padrão, que é o padrão preto, amarelo e vermelho, que é muito comum na Amazônia, mas todo o resto da biologia dela, imaturos, planta hospedeira, aponta que ela é do grupo das borboletas que a gente chama de tigradas, que tem um padrão tigre, que é um padrão amarelo, laranja e preto. É bastante diferente. Bom, isso ficou na cabeça das pessoas por muito tempo. Olha, é uma espécie de um grupo que está com uma fantasiada de outro grupo, vamos dizer assim. E aí, finalmente, com o sequenciamento genético do genoma todo, na verdade, olhando realmente extensões muito grandes do genoma, o que a gente descobriu é que praticamente ela é 90%, mais de 90%, né? 90 e muitos por cento dessa espécie tigrada, mas com algumas ilhas dentro do DNA, grupos de genes, que são importantíssimos para características específicas, como cor, planta hospedeira, comportamento de corte, ou seja, elas procuram borboletas com o mesmo padrão dela e não da tigrada. E essa combinação, por mais que seja 90%, 99% de uma e 1% da outra, fez ela se comportar como uma espécie diferente das duas. Porque ela procura o seu padrão, mas ela não se reconhece o parental com o padrão dela e ela não tem nenhuma relação com a espécie que contribui com 99% do genoma. Isso é bem interessante. Mas isso, a evidência, como eu mostrei, é antiga, né? Pesquisadores muito antigos já desconfiavam que alguma coisa diferente estava acontecendo e que o híbrido poderia ser uma realidade nesse grupo de borboletas. Então tem um outro trabalho com uma outra espécie, um trabalho um pouco mais antigo, que já aponta esse caminho, lá nos anos 90. Mas esse trabalho específico agora, a gente teve a equipe muito grande, muita informação e técnicas, né, tecnologias que não existiam na época. Então, a gente conseguiu realmente demonstrar essa origem híbrida com muito mais propriedade do que trabalhos prévios.
Professor, eu vi que a equipe é grande, com gente de vários países. Qual foi a participação específica do seu grupo?
Sim, é um conjunto muito grande de pessoas trabalhando em diversas frentes. Uma parte importante que a gente fez foi o trabalho de campo. A gente faz também a parte genômica, a gente faz DNA, mas o custo do Brasil, que a gente chama, né? O valor desse sequenciamento no Brasil é proibitivo ainda. Mesmo a gente tendo FAPESP, tudo é muito mais barato fazer no exterior. Então, a gente tinha um projeto de pesquisa com o primeiro autor, o Neil Rosser, é um colaborador nosso, já tem bastante tempo. Ele e a Leila, que é uma outra coautora, que foi pós-doutoranda no nosso laboratório, fizeram um transecto de Manaus a Boa Vista, coletando helicônios a cada X quilômetros, para pensar em outros assuntos também, mas também relacionado com elevatos. Nós montamos a base de dados, conseguimos algumas poucas amostras, a maior parte das amostras já tinha fora do Brasil. Então, a gente contribui com a parte de história natural, né? Com a parte de algumas poucas amostras também, e um pouco do trabalho genético molecular, mas muito pequeno, porque, como eu falei, é muito mais fácil hoje, a gente consegue fazer muito mais com muito menos dinheiro no exterior. Mas nossa participação foi para compilar dados biogeográficos, mostrar essa parte, essa assimetria das três espécies, ou seja, elas ocorrem juntas no mesmo lugar, dados de planta hospedeira, de comportamento, além de um pouco do trabalho molecular, minoritário, mas também importante.
Professor, deve haver outras espécies como essa borboleta geradas por esse tipo de cruzamento?
Muito boa pergunta. Eu acredito, e não só eu, né, todos os autores, que isso pode ser muito mais comum do que a gente imagina. E a gente só não sabia o quanto, e a gente não tem ideia de onde, porque nesses casos, o padrão de cor, essas borboletas, elas são... o que a gente chama de impalatáveis, ou seja, elas têm um gosto ruim para os seus predadores, elas estão envolvidas em coisas como mimetismo, ou seja, o padrão de cor serve para alertar o predador de que o gosto dela é ruim, então elas se imitam umas às outras, e os padrões são bem distintos, que são padrões que tem que ser fácil de memorizar por um predador, por uma ave, que é a principal predador. Então, na hora que a gente olha padrões coloridos que dão em alguma evidência, a gente sabe onde buscar, mas tem muitos insetos onde isso não é tão visível. Então, a gente... É óbvio que isso não é uma coisa comuníssima entre animais. Não. Mesmo entre plantas, onde é muito mais comum a origem de espécie híbrida, é uma forma de especiação que não é majoritária. Né? Mas ela deve ser muito maior do que a gente imagina hoje. Tanto em insetos, como até, quem sabe, em grupos de vertebrados. Ou seja, eu acho que hoje, com o barateamento das técnicas de genômica, com laboratórios mais bem equipados e equipes multidisciplinares, a possibilidade de a gente de encontrar outros casos similares vai ser muito grande. Vai ser comuníssimo? Não, a gente ainda imagina que não. Ainda o modo mais comum de especiação é um ancestral se dividindo em dois ou mais. Mas essa novidade, que não é tanta novidade assim, mas o caso de animais ainda é bastante importante, essa novidade de duas espécies dando origem a uma terceira pode ser muito mais comum do que a gente imagina hoje. Hoje só é conhecido foram as duas espécies de helicônios, gênero que a gente trabalhou. Mas quantas outras borboletas, insetos, invertebrados e até vertebrados não podem ter seguido o mesmo caminho? Então, todo um horizonte de pesquisas que se abre daqui para frente por grupos multidisciplinares que conheçam bem tanto da parte molecular quanto da parte de história natural, que é muito necessário. As primeiras evidências vieram de trabalhos de campo, de observações, né, de pessoas que conheciam muito bem o grupo. Acervos de museus são importantíssimos, que a distribuição das espécies já dão alguma sugestão. Né? Se uma espécie que parece intermediária, por algum motivo, está ocorrendo junto com outras duas que pareceriam ser similares, como a gente não imagina o ancestral existindo junto com os descendentes, isso não é uma regra, isso só pode ocorrer num caso específico, como, por exemplo, origem híbrida. Imagino que a gente vai ter daqui para frente bastante... Acho que vai ter mais casos, não consigo prever o quanto. Ainda vai ser minoritário, mas nós vamos descobrir muito mais. Eu acho que essa abertura desse trabalho, para a gente investigar mais casos, eu acho que é o ponto mais importante dele. Isso talvez explique até, de alguma maneira, a grande diversidade biológica que a gente tem na América tropical. Que a região tropical, as regiões tropicais são as mais ricas do mundo, mas, em especial, a América tropical, né, do México até a Argentina, é a região tropical mais rica entre as tropicais. Então, muitas coisas estão acontecendo aqui, à nossa volta, no Brasil, na Amazônia, nos Andes, e origem híbrida de espécies é mais um elemento que explica essa grande diversidade biológica.
Nós conversamos com André Freitas, pesquisador do Departamento de Biologia Animal do Instituto de Biologia da Unicamp e coordenador do Laboratório de Ecologia e Sistemática de Borboletas. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Estou sempre disposto aqui a trazer novidades para vocês. Muito obrigado, Fabrício.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
E antes de terminar, uma última informação. Um grupo internacional de pesquisadores, coordenado por Simon Hay, da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, calculou que a média mundial da taxa de fecundidade feminina deve baixar para 1,6 filhos por mulher até o ano 2100. Em 2021, essa taxa era de 2,2 filhos por mulher. Para que uma população mantenha o seu tamanho, as mulheres precisam ter, em média, ao menos 2 filhos que substituirão os pais. Se a taxa de crianças por mulher for superior a essa por um tempo, a população cresce. Se for menor, encolhe. O grupo fez projeções para 2100 com base na evolução das taxas de fertilidade em 204 países e territórios entre 1950 e 2021, e os resultados foram publicados na revista The Lancet. Os pesquisadores estimaram que, em 2100, apenas 6 países deverão apresentar uma taxa de fecundidade feminina elevada o suficiente para manter ao menos estável o tamanho da sua população. São eles Somália, Níger, Chad, Samoa, Tonga e Tajiquistão. Segundo a engenheira e estatística Natália Batacharji, uma das autoras do estudo, essas tendências futuras nas taxas de fertilidade de nascidos vivos deverão reconfigurar a economia global e exigirão a reorganização das sociedades, com a redução sustentada no número de nascimentos e o envelhecimento das populações, os países poderão enfrentar redução na força de trabalho e sobrecarga nos sistemas de saúde e de segurança social. E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Para ficar por dentro da nossa produção de reportagens, vídeos e podcasts, você pode se cadastrar na nossa newsletter através do site da Revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br, ou então se inscrever no nosso canal no Telegram. Procure por Pesquisa FAPESP ou @pesquisa_FAPESP. E se quiser falar com a gente, fazer uma pergunta ou uma sugestão, escreva para o e-mail pesquisabr@fapesp.br. O programa tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. Agradeço muito pela audiência e até a próxima.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.